Mais um grande vulto da comunidade portuguesa, um lutador antifascista, um grande especialista de imigração portuguesa e não só, nos deixou, foi no dia 30 de dezembro, Albano Cordeiro. Vamos fazer um pequeno retrato, um dos retratos possíveis, precisamente, com Manuel Vaz. Manuel Vaz, antes de mais, muito boa tarde e obrigado por estar em direto connosco.
Muito boa tarde.
Ora, Manuel Vaz, comecemos talvez pelo princípio, na medida em que a tomada de consciência de Albano Cordeiro foi em Portugal, com a luta estudantil e foi sobretudo a partir da repressão que ele e os estudantes sofreram que aí houve uma tomada de consciência da parte de Albano Cordeiro?
Em 1962-63 houve um grande movimento de revolta dos estudantes em Portugal, Lisboa, Coimbra e Porto, iniciado naquela altura por Jorge Sampaio, que foi um dos principais animadores da revolta dos estudantes. Nessa altura, o Albano Cordeiro era estudante na Universidade do Porto e foi um dos animadores, ou uma das cabeças de envergadura, da revolta dos estudantes no Porto. Tendo em conta que a revolta dos estudantes de 62-63 foi violamente reprimida pela PIDE, mas sobretudo pelo Exército, e foi um momento importantíssimo que conduziu centenas e centenas de estudantes depois a exilarem-se em França, na Holanda, na Inglaterra, etc. Quer dizer, foi também o início do começo de uma imigração, digamos, de refugiados, jovens refugiados, que não podiam continuar em Portugal, na medida em que eram seguidos de perto pela PIDE.
Ora, a Cafrica, uma parte importante, foi uma tomada de consciência nessa altura de Albano Cordeiro, mas ele sempre lutou contra o colonialismo e tinha começado em Moçambique, país onde ele nasceu.
Em Moçambique, quando era jovem, digamos, quando estava no liceu, já nessa altura ele tinha tomado consciência da problemática, digamos, do colonialismo e da presença portuguesa no Moçambique e na África. E já a partir no fim dos anos 50, o Albano tinha tomado consciência que havia uma injustiça e que havia um comportamento anormal da presença dos portugueses que estavam nas colónias. Quer dizer, ele sentiu na pele essa problemática e começou imediatamente a revoltar-se como jovem, quando ele estava no liceu, nos fins dos anos 50, antes de chegar a Portugal.
Ora, toda essa luta, essa tomada de consciência, quando ele chegou à França, a referir que foi em Grenoble, é bastante importante porque foi aí que ele começou a debruçar sobre a situação dos trabalhadores portugueses em França, os bairros da Lata e por aí fora, de maneira que essa situação abriu-lhe outro campo de luta, podia eu dizer assim.
O Albano em Grenoble teve três funções importantes. A primeira função importante foi efetivamente de descobrir e ao mesmo tempo implicar-se a partir daí sobre a problemática da imigração. Ele começou a trabalhar com um grande amigo meu, que era um dos grandes sociólogos franceses naquela altura, que era o Argeline Abdelmalek Sayad. E o Albano aprendeu muito e compartilhou muito com Abdelmalek Sayad, que era uma das grandes figuras da sociologia e do fenómeno migratório nos anos, fins dos anos 60, princípios dos anos 70. Portanto, descobre a imigração, faz uma quantidade de trabalhos de ordem económica, portanto, os primeiros trabalhos, as primeiras publicações do Albano é sobre a dimensão económica e sobre o contributo económico da imigração para a economia francesa. Segunda etapa em Grenoble foi o trabalho que o Albano conduziu com o coletivo dos desertores e refletários, porque havia em Grenoble um grupo muito importante de portugueses que tinham se exilado em França ou que tinham fugido para a França clandestinamente, muito eles por não fazer a guerra, mas também havia em Grenoble dois ou três desertores. Portanto, o Albano acompanha essa equipa do coletivo de oposição a Portugal, ao fascismo e às guerras coloniais, e o Albano vai ser um dos animadores, um dos atores, uma das pessoas-chave desse coletivo. E depois o Albano vai ter em Grenoble uma outra função importante, foi quando se criou nos fins dos anos, no princípio dos anos 70, entre 70 e 75, o Fils de Dauphinois, do DTI, o Fils de Dauphinois para os trabalhadores imigrantes, que era uma organização que estava ligada ao Conselho Departamental de l'Isère, e foi a primeira organização constituída em França ao nível de uma coletividade territorial para abordar e acompanhar os problemas da imigração. O Albano acompanhou a criação do DTI e foi membro da comissão do Comitê de Gestão do DTI, que vai ter em Grenoble e em toda a região um papel importante no acompanhamento, na problemática da imigração. O DTI ainda hoje é uma organização de referência, hoje trabalha mais sobre a problemática das pessoas de idade no seio da imigração, tendo em conta que o DTI foi constituído também por uma grande figura, que era o Hubert de Boudou, que era o antigo presidente da Câmara de Grenoble, uma figura da esquerda francesa, que também teve um papel relevante nesse aspecto. Portanto, o período em qual o Albano viveu em Grenoble foi para ele um período muito importantíssimo em termos de pesquisa universitária, em termos de implicação militante e em termos, ao mesmo tempo, de trabalho de terreno, sobretudo através da UDTI.
Mas, paralelamente, algo que é importante é que Albano Cordeiro tinha uma dimensão internacional a nível de sua pesquisa, seu trabalho militante, se posso utilizar a expressão, tanto mais que ele também ocupou-se da imigração angelina e não só, porque
Albano Cordeiro... Com o meu amigo Abdelmadek Sayan, esse grande sociólogo, as primeiras reflexões, os primeiros trabalhos do Albano com Abdelmadek Sayad foi mais sobre a imigração argelina que sobre a imigração portuguesa. E foi porque o Albano compreendeu, em parceria com Abdelmadek Sayad, um pouco melhor a imigração argelina, que depois pôde utilizar, agregar a problemática do estudo ou a pesquisa sobre a imigração portuguesa, porque já tinha compreendido o fenómeno e as consequências da imigração argelina em França, em parceria com o Abdelmalek Sayad.
Ora, a nível universitário, aí vamos até Paris, porque é bastante importante os seminários que Albano Cordeiro realizou em Jussieu, porque podemos dizer que eram seminários, eu chamo-lhe tripartidos. Talvez uma explicação sobre esse trabalho na Universidade de Jussieu.
O Albano vai criar na Universidade de Paris 5, em Jussieu, o primeiro seminário universitário de pesquisa sobre a imigração portuguesa. Quer dizer, não havia, até nessa altura, havia alguns estudos sobre a imigração portuguesa, mas eram mais estudos de pessoas com verdadeiro trabalho, digamos, de uma share, de um que a gente chama um seminário universitário. É ele que vai impulsionar aquilo, é ele que vai dirigir esse seminário. Esse seminário tinha uma tripla função. Primeiramente, era dirigido aos estudantes da Universidade de Paris 5. Depois, o Albano associou muito a este trabalho colegas universitários deles, que também, através do seminário, apropriaram-se a cultura e a problemática da imigração portuguesa, e o Albano quis, através desse seminário, também associar a sociedade civil, os representantes ou as pessoas oriundas da imigração portuguesa, sobretudo do mundo associativo. E também convidou lá algumas pessoas de referência, membros da embaixada, dos consulados e tal. Então, esse seminário universitário sobre a imigração portuguesa, criado em Paris 5, foi a primeira share, o primeiro laboratório de pesquisa sobre a imigração portuguesa de uma maneira contínua, porque aquilo durou 4 ou 5 anos. Eu tive a sorte de ser convidado por ele 2 vezes. Houve 2 seminários na qual eu fui o convidado de honra. Um para evocar o histórico do mundo associativo português em França. E o segundo tema que ele me convidou a vir debater eram seminários na qual se reuniam umas 40 ou 50 pessoas, né, de diferentes origens. Uhum. Foi sobre a consequência do 25 de Abril sobre a imigração portuguesa. Uhum. O qual é que foi o impacto ou a consequência do 25 de Abril sobre a imigração portuguesa? O Albano abordou também no seminário, de uma maneira constante, a problemática do regresso.
O mito do regresso, não era?
O mito do regresso também foi um dos temas que ele abordou lá, e foi nesse seminário que foi demistificada a questão do regresso. Porque a maior parte dos portugueses naquela altura, o sonho, o projeto era regressar a Portugal. E o Albano acabou por demistificar, a dizer que esse regresso, na maior parte das situações, era impossível. E que esse regresso, digamos, a maior parte dos portugueses que estavam em França naquela altura, acabariam por ficar em França de uma maneira constante ou de uma maneira permanente. Mas naquela altura, afirmar essa questão de uma maneira académica era uma forma de provocação. Porque a maior parte dos portugueses que viviam em França e as autoridades portuguesas não tinham de maneira alguma imaginado a inserção ou integração dos portugueses na sociedade francesa, porque a imigração tinha sido vivida ou consumida como um fenómeno transitório e não como um fenómeno permanente. E os primeiros trabalhos universitários que o Orbán fez foi sobre isso. E depois nós, no CLAP, fizemos um trabalho também acompanhado por ele, fizemos uma viagem de estudo a Portugal, na qual pudemos demonstrar que o regresso dos portugueses em boas condições a Portugal era impossível ou era difícil. Mas isso foi uma eclairagem do ponto de vista de pesquisa, do ponto de vista de análise, extremamente importante para a nossa imigração.
Mas ao mesmo tempo, há que referir que foi o Albano Cordeiro que estudou, fez um certo número de trabalhos sobre a chamada invisibilidade da comunidade portuguesa.
O Albano Cordeiro foi um dos primeiros que pôs em evidência que havia na nossa comunidade um comportamento similar com a comunidade asiática. Esta maneira de se fechar sobre nós mesmos, essa maneira de comunitarismo primitivo, essa maneira de evitar a sociedade francesa, os portugueses viviam em França, mas não estavam em França. Os portugueses estavam aqui de passagem, estás a compreender? E o objetivo dos portugueses era evitar, a todo nível, um qualquer conflito com a sociedade francesa e, digamos mesmo, um qualquer debate com a sociedade francesa. Porque nós estávamos aqui de passagem, nós não éramos daqui. E, efetivamente, essa reflexão do Orbán vai, efetivamente, permitir que nós tomássemos consciência que nós e os nossos filhos estávamos aqui e éramos uma componente da sociedade francesa e que devíamos, a partir daí, assumir e, ao mesmo tempo, investir o debate societal, político, económico, sindical da sociedade onde vivíamos. Mas isso foi uma transformação, uma revolução fenomenal na nossa comunidade, que vai, ao mesmo tempo, beneficiar do 25 de Abril. A revolução em Portugal do 25 de Abril vai também permitir aos portugueses uma certa liberdade de expressão e uma maneira de se exprimir de uma maneira mais direta, mais ativa, na sociedade francesa, nos sindicatos, nas associações, nas coletividades, mas o Albano vai ser a primeira pessoa que nos vai incentivar ou a tomar consciência que nós somos aqui, que somos cidadãos do local onde vivemos e que devemos tomar todo o nosso lugar, a nossa parte na vida social, económica, política e sindical na sociedade onde vivemos. É uma revolução que ele introduz na reflexão da nossa imigração, estás a compreender?
Padre Alvaz, muito obrigado. Relembro que Albano Cordeiro...
Eu queria-te dizer também que eu conheci o Albano nos anos 1986, 1986, quando fui a Grenoble a apresentar o meu livro, e fui aí que eu descobri e conheci o Albano, e a partir daí tivemos uma parceria importante. E o Albano também foi, ao meu pedido, membro do CIDEP, e o Albano também acompanhou, efetivamente, o Coletivo Nacional por Direito do Voto dos Imigrantes e outros mais combates que eu travei com ele durante praticamente 50 anos. São 50 anos de combate em comum, perdi um grande amigo, perdi um companheiro de luta e um homem excepcional para a imigração e para a nossa comunidade.
Ora, o funeral de Albano Cordeiro realiza-se na segunda-feira, dia 15 de janeiro, às 13h30, no crematório do Père Lachaise. E, como ele tinha o hábito de dizer, é um cidadão do mundo que nos deixou.
Era um cidadão do mundo e um homem de todas as lutas.
Manuel Dias, muito obrigado.
Obrigado, caro amigo.